Ponto 4. Missão e ecumenismo. A cultura nova. O povo novo, constituído pelos que foram eleitos mediante o batismo, participa, como dissemos, da missão de Cristo para que o reino de Deus venha e seja feita a sua vontade. Por pertencermos à missão de Cristo, graças à nossa nova natureza, nossa autoconsciência muda de tal modo que o princípio da ação já não é o eu, mas um tu. O fato de vivermos por um outro indica a gênese de uma nova cultura. Já não vivemos por nós mesmos, mas por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Essa nova consciência julga todas as relações da vida e torna-nos capazes de amar qualquer fragmento de verdade que reste em seja lá quem for, com uma positividade e uma capacidade crítica que o mundo desconhece. Nós também somos enviados do Pai. Nós, cristãos, somos também chamados a ser, como Jesus, os enviados do Pai. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para nós, tornou-se mais límpido o pensamento do de onde, da origem misteriosa dessa tarefa, pois ninguém pode dizer como nós dizemos, Abá, ó Pai. E se tornou também mais claro o objetivo, o fim desse desígnio total, que é a glória de Cristo no mundo. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O seu reino é a glória de Cristo no mundo, em vista da qual chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Mas é ainda mais profundo, mais enigmático e ao mesmo tempo mais atraente para nós o coração do mistério como definição da nossa pessoa. O mistério não é apenas a origem e o fim últimos, mas está relacionado também com a ontologia, com as estruturas que nos sustentam, com as diretrizes e com os critérios que agem em nossa pessoa. Sendo assim, o que é a nossa pessoa nesse mistério? Que significa para nós esse mistério de pertencermos à missão de Cristo, da qual o Pai nos faz participar para que seu fim seja alcançado? Como o fato de participar dessa missão determina a minha vida? Como vivo a relação com aquilo que é, a cada instante, a minha nova origem? Se falamos de uma origem nova, é porque esta não é a origem criatural, mas a origem do eu novo no batismo, que o faz participar da pessoa e da missão de Cristo. Como adquire forma concreta, portanto, a paixão pela glória de Cristo, como finalidade de cada respiração? Como é que essa vigilância adquire consistência hoje? Por termos sido arrebatados pelo batismo, somos realmente algo diferente do que éramos e sentíamos antes. Somos outra coisa, que vem do Pai e existe para a glória humana do Filho. Consumidos pela memória do amor de Cristo. São Paulo escreve aos cristãos de Corinto: O amor de Cristo nos impele, e isso consideramos. Um só morreu por todos, e, portanto, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo define a missão em seus termos substanciais como a paixão que nos consome, nascida da memória do amor de Cristo. É isso que obriga à missão e não dá tréguas. Para quem é chamado, escolhido por Deus mediante o batismo, o ofício da vida não é tanto ser pai ou mãe, advogado ou professor. Em tudo isso, seu ofício é ser profeta, pois a missão é, antes de mais nada, profecia, que significa falar diante de todos, difundir a mensagem, o evangelho, o bom anúncio, difundir a palavra. A missão nasce da paixão que nos consome ao considerarmos o amor que Cristo teve por nós. O que dá origem à missão é a paixão, É sermos consumidos de paixão pela glória humana de Cristo, que coincide com a felicidade dos homens. Ser consumido pela paixão significa que a pessoa já não pode ficar indiferente. O fato de a pessoa ser consumida pela paixão assinala a mudança radical do conteúdo da autoconsciência. É a passagem para um outro conteúdo de autoconsciência em que no lugar do eu está um tu. O princípio da ação normalmente é o eu, mas aqui o princípio da ação passa a ser o tu. Para que se dê essa passagem, é preciso que o amor seja definido por uma simplicidade pueril a que Jesus chama pobreza de espírito, mais que pela série de preocupações, dificuldades, derrotas ou sucessos que dão naturalmente ao homem motivo para ir no encalço do valor da vida. Poderíamos também dizer que a experiência de ser consumido de paixão de que fala Paulo é o drama de um esquecimento de si, de uma anulação de si para uma metanoia real, que chega até o ponto de estabelecer como conteúdo da autoconsciência, em vez do eu, o tu. Por isso, o ideal que deve ser perseguido é a simplicidade com que Pedro, mesmo surpreso, respondeu a Cristo: Sim, tu sabes que te amo. Fora desse sim, começa o domínio de nossas pretensões e ilusões. Em São Paulo, a fonte da ação é a consciência de uma obediência, como um método. Em vez do eu, o sujeito criador da ação é um tu. O eu sacrifica-se por um tu. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. É uma disposição essencial ao amor, totalmente gratuita, sem retornos, nem cálculos, nem interesses. Na missão se realiza a oferta da própria pessoa a Cristo, em seu povo vivo, que é a Igreja. Isso se dá onde ele nos inseriu, ou seja, no lugar e na forma do carisma. É essa oferta que se chama obediência. Para que os homens já não vivam para si mesmos, mas para Cristo, é necessária a obediência. A obediência existencializa o sumum ius, o ponto culminante do direito de Deus sobre a nossa vida. E a obediência é também a virtude da amizade com o ser, o ápice da comunhão com o mistério. Não há palavra mais dramática que esta. A palavra obediência indica o aspecto mais dramático da questão moral, como raiz da alternativa entre diferentes visões do mundo. Entre uma percepção da consciência do homem, em que a realidade, em última instância, é o Senhor, e a percepção em que o Senhor da realidade é o que pensa ou sente o homem. É a vida do cristão, na medida em que demonstra essa obediência, que testemunha o Senhor. A última parte da frase paulina que citamos, para que vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou, indica a força cultural em que se exprime por completo o acontecimento cristão. Uma cultura nova, portanto, uma visão nova do mundo, um sentimento novo do mundo, uma ação totalmente nova sobre o mundo. Viver para é o que define a atividade de uma cultura nova. Uma cultura nova. O que caracteriza a dinâmica cultural do acontecimento cristão? Uma obediência em vez da afirmação de si. Viver totalmente na carne, mas na fé do Filho de Deus. O fato de que um é todos e nele todos são um. O homem já não vive para si mesmo, mas para um tu. É um homem novo. O meu eu és tu. Eu sou um outro que está presente. Esse homem novo, mesmo vivendo na carne, segundo todos os graus de sua experiência de ser homem, vive na fé do Filho de Deus. A cultura nova indica o para quem da Gênese nova. O para quem é completamente mudado. Já não vivem para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O para quem indica a gênese da cultura nova. O homem novo vive para aquele que morreu, que foi morto, que foi vencido e que, ressuscitando, demonstrou sua vitória sobre a morte. Viver para ele é o que pode haver de mais desconcertante. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. A cultura nova é uma consciência diferente da própria pessoa e do caminho compartilhado, e implica também uma nova moral, da qual já falamos, auxiliada por uma nova correção, por uma nova maneira de partilhar o esforço ideal e de perdoar a fraqueza perante o ideal. Essa metanoia implica a experiência da gratuidade como suprema imitação de Cristo e da misericórdia como comportamento do mistério diante do pecado do homem. Quem já não vive para si, mas para o tu de Deus, acaba por não ser um eu egocêntrico, mas um eu que afirma a gratuidade do mistério criador, um eu que pertence em tudo à unidade cuja origem é o batismo, unidade da própria pessoa e unidade com os outros. A relação eu-tu entre mim e Cristo é uma relação que carrega em si tudo o que eu sou e, portanto, carrega em mim todos aqueles que participam de Cristo, como se fôssemos um só. Eis, como diz São Paulo. Com o batismo teve início uma personalidade que, quanto mais toma consciência dos outros seres humanos que Cristo chamou com ela, mais se sente uma coisa só com eles. Não sabeis que sois membros uns dos outros? O amor aos outros transforma-se num apaixonante consumir-se por eles, pelo fato de serem parte de Cristo e, por conseguinte, de mim. Essa é a nova constelação guia do céu, que é a Santa Igreja de Deus. Surge assim uma comunionalidade que se inicia e se dilata como sujeito inteiro da sociedade, do mundo, da história, do homem, de todo o universo. A Igreja como corpo de Cristo. Essa unidade humana, em que ele é o fundamento, enquanto gratuidade divina comunicada à criatura eleita, tem duas características. É totalizante e católica. Totalizante porque a consciência dessa companhia tende a determinar todas as relações. Essa pedra preciosa em que toda virtude se acha erguida, de onde a tens? Perguntava-se Dante. Católica por ser uma companhia aberta a todas as coisas que aparecem e vêm a seu encontro. E por conseguinte, por tender a totalidade das coisas. Tal companhia propende sem tréguas a descoberta da verdade e a afirmação do bem em tudo.